Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Júnior, seu host. Estou aqui com
Lucas Dudis, senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje um episódio, acho que tributo, né? Seria, acho que a palavra certa a se dizer, né? Acho que um episódio de homenagem a esse homem que fez tanto pela gente e eu acho que merece o respeito máximo, né? E não estamos sozinhos pra falar desse cara aqui. Trouxemos aqui, acho que um dos maiores fãs de Akira Toriyama da Cúpula, né? Acho que o autor que mais se define como fã de Dragon Ball, né?
É aqui quem fala é o primo do André, meu nome é Hugo.
O título parece máximo. Aquele cara que chama o primo pra trabalhar, tá ligado? Tipo, ah, meu primo faz.
Só tá aqui perto do primo, senão...
Mas acho que já gravasse uns episódios de Dragon Ball com a gente, né, Hugo?
De Dragon Ball não, mas eu acho que eu já falei de Dragon Ball em vários episódios.
Tu não gravou o episódio de Dragon Ball? Claro que tu gravou recentemente.
Acho que gravou sim,
Faz um ano, acho.
Até em... naquele dos órfãos eu falei de Dragon Ball, então...
Então aqui vai ser o momento perfeito, apesar de que... Não estamos aqui hoje para falar apenas de Dragon Ball, né? É inevitável, quando a gente fala de Akira Toriyama, a gente não falar sobre Dragon Ball. Isso vai acontecer com certeza. Porém, nesse cast tributo, como o Dude bem colocou, nosso objetivo vai ser passar um pouquinho por outras obras desse autor, tentar abrir um pouquinho mais sobre ele aqui, dentro do que a gente conseguiu encontrar e pesquisar, vale dizer, né? A gente também não tem como ter acesso a coisas secretas, ultra misteriosas aqui. Porém, muitas pessoas, inclusive no grupo de apoiadores da Cúpula lá, a gente perguntou, pô, o que vocês gostariam de ouvir sobre Akira Toriyama? E muitas das coisas que eles disseram que eles gostariam de ouvir, a gente vai conversar sobre nesse cast, que são... relações com outros mangakás, outros mangás que ele já fez, quais foram os populares, quais não foram, quais são as inspirações dele. Então a gente vai trazer tudo isso mais um pouquinho no cast de hoje. Espero que você ouvinte curta. É um cast diferente, a gente nunca fez nada do tipo aqui no Cúpula Cast. Então já adianto aqui que se você gostar, por favor, manda lá na caixinha do Spotify, nas mensagens... Enfim, se comunica com a gente, se você é apoiador, manda no grupo. Se não é apoiador e não quer mandar no Spotify, chama a gente no Instagram, não sei. Dá seus pulos aí pra dar um feedback pra gente, porque ele vai ser muito importante. E lembrando que esse cast, de fato, é um cast tributo. A gente até imaginava fazer, e talvez a gente não começaria por Akira Toriyama, né, Dudi? A gente já considerou várias vezes fazer casts desse tipo. Só que... Bom, infelizmente, Akira Toriyama se foi antes da gente conseguir fazer um com ele vivo. E agora ficou com essa vibe de tributo esse cast, né? Mas que seja, eu acho que é melhor a gente comemorar o que aconteceu. E, sabe, eu tenho essa vibe. Hoje em dia, pelo menos, eu tenho essa vibe de quando alguém se vai, quando alguma coisa se vai, a gente tentar comemorar e aplaudir as coisas boas que aconteceram e não só ficar... lamentando pelo que aconteceu. Obviamente é triste, né? Não tô dizendo que as pessoas estão proibidas de ficar de luto, né? Não, não é isso que eu tô dizendo aqui. Mas eu acho que tem um viés mais positivo e aproveitar o que ele quis trazer pra gente com as histórias dele é aqui vai ser mais importante e muito provavelmente é o que ele gostaria que a gente fizesse, né? Conhecendo um pouco da personalidade através das obras dele, eu sinto que isso é meio que ele gostaria. Não sei se vocês concordam comigo.
É, André, eu acho que esse teu pensamento é meio que um amadurecimento até nosso, né? A gente aqui falando, a gente via Dragon Ball e as obras do Akira Toriyama, como Dr. Slump, entre outros que a gente vai citar, quando a gente era criança, a gente foi crescendo, só que essas obras continuaram com a gente, né? Aqui agora nós três falando, três barbudos falando sobre o Akira Toriyama e desenho e anime, a gente percebe que se vai o criador, mas a obra fica, né? E como isso é importante pra gente... né? E como ele deixou um legado, né? Então, às vezes, realmente pensar no lado positivo que ele deixou pra nós, né?
essa semana eu fiquei muito refletindo sobre o impacto que a existência dele foi, não só na comunidade de mangás, né, até porque muitas obras na sequência tiveram ela como inspiração, mas também toda uma geração, né, de, sei lá, criadores de conteúdo, otakus ou simpatizantes anime, acabaram conhecendo esse mundo por causa dele, né? Talvez dá pra dizer que o Akira Toriyama meio que... Ele foi, não vou dizer o carro-chefe das Américas, né? Mas América Latina e América do Sul, assim, e também em geral, assim, ele era o anime referência quando se falava animes japoneses há, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás, sabe?
Uhum.
Porque já se circulava na televisão.
Ainda é, né, cara? Tipo...
A nova geração não conhece o impacto que ele teve. Assim, a nova geração não conhece
o impacto. Não viveu o impacto, eu concordo. Não viveu o impacto, mas, assim, é muito impressionante ver o que as obras dele, obviamente Dragon Ball, a que mais atingiu, né, a que mais estourou a bolha aí, e realmente ele ocupou, cara, eu não duvido que todos os países do mundo, assim, se eu fosse, assim, cara, deve ser um país muito isolado, tipo, pique Coreia do Norte, assim, pra parada não ter chegado, sabe, porque... É um fenômeno mundial, né? Muitas pessoas não conhecem o nome dele, né? Conhecem Dragon Ball, mas não conhecem o nome dele. Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho disso aqui hoje, se por acaso algum ouvinte do Cúpula Cast hoje não sabia quase nada sobre Akira Toriyama, ou nem sabia quem era Akira Toriyama, duvido muito. Mas, se for o caso, vamos aproveitar esse momento para criar uma relação um pouco mais próxima aí com esse grande artista, gente.
Uma coisa que eu fiquei muito impressionado é que muitos noticiários, né, tipo G1 e afins, noticiaram isso. Uma coisa que eu não acreditaria que aconteceria, porque teve outros autores que vieram ao falecimento, né, como o autor de Yu-Gi-Oh!, o autor de Berserker, e nenhum deles, que eu lembre, tinha sido citado nas grandes mídias, né. E quando Akira Toriyama veio a óbito, né, G1 noticiou, acho que a todos os portais, geralmente de notícias... rotineiras noticiaram isso pra a gente ter essa noção que o cara era além do que não além dos outros autores, mas era um cara muito além, era um cara de tanto impacto que não tinha como noticiar isso, sabe?
Uhum, uhum. Não, e aqui no... O que as obras dele, de novo, Dragon Ball principalmente, fez aqui no Ocidente, cara, é maluquice, né, cara? E o mais maluco é que, desde que chegou aqui, permanece até hoje. Essa é a parte mágica da parada, sabe? Não é como... Pô, claro, beleza, pode não ser mais na intensidade que era, ou no pódio de primeiro lugar do mais popular de todos os tempos, talvez brigando com Cavaleiros do Zodíaco, apesar de não achar que tem briga aí, tá? Eu acho que Dragon Ball realmente é muito mais disseminado e muito mais popular que Cavaleiros, mesmo no Brasil. Mas hoje tem mais pessoas, mais obras, mais artistas aí no meio, mas sem dúvidas, cara, as grandes mídias, como tu falou, não tinha como deixar isso aqui passar, né, cara? É uma parada simplesmente marcante demais, né? Acho que faz muito sentido a gente começar com uma breve introdução biográfica aqui mesmo, né? Sobre da onde vem Akira Toriyama, o que esse cara fez antes de Dragon Ball. Eu acho que é um papo que ele precisa começar por aqui, até porque é um dos pontos de maior interesse da galera que tá ouvindo, tenho certeza. Era do meu até eu começar a pesquisar, entender um pouco mais, eu sabia muito pouco sobre ele. E, bom, ele nasceu numa pequena cidadezinha chamada Nagoya, obviamente, lá no Japão, né? Não sei se eles chamam de cidade, mas lá meio que são distritos, regiões, né? Mas Nagoya fica em Aichi, que é uma das prefeituras de lá, né? E a capital é Nagoya. Ele nasceu lá, só que ele nasceu numa família muito pobre, né? Então eles realmente... Bom, ele nasceu em 1955, né? Então, pô, faz muito tempo. E é uma época até meio pós-guerra lá no Japão, né? Então o Japão tava se recuperando também, aquela coisa toda. não tinha uma abundância, né? E ele, obviamente, acabou caindo no genérico, né? No padrão, que era não ter acesso a muitas coisas. E como ele não tinha muito acesso, e aqui já vai se conectando aí com o começo da história dele, né? Começo da carreira, se assim eu posso dizer. Ele começou a desenhar, ele e os amigos deles desenhavam, porque eles não tinham como assistir os desenhos que passavam na TV, se é que tinha uma TV acessível na época, né? Se eu não me engano, já tinha. Mas ele não tinha acesso a isso, então eles tinham que criar as próprias histórias deles. E talvez tenha sido aí o estopim, né? Pra ele descobrir que ele gosta dessa parada e tal. Enfim, eu achei isso muito interessante quando eu dei uma pesquisadinha sobre ele.
E também dizem não, né? É que é como o André disse lá no início, a gente vai por aquilo que a gente foi pesquisando. A gente não tem acesso à bibliografia completa dele, à biografia dele. A mãe dele não veio nos explicar como aconteceu. Só que quando ele tava na escola, ele também foi uma das pessoas que criou os primeiros grupos de mangakás. Tipo assim, amigos, aquele negócio de ter o grupinho da escola, e eu vou ser o diretor aqui, eu vou ser o coordenador, e ele que trazia informações de novos mangás, de novas histórias que estavam acontecendo, ele que fomentava isso na escola dele, né? Achei isso muito bacana, Vindão.
Que legal, cara. Bah, eu acho isso muito, muito rico, né? A gente não tinha o costume de tentar entender quem era Akira Toriyama, e quando tu para pra ver, tu percebe que desde novo ele é uma pessoa que fazia tudo por muita paixão, né? Fazia tudo com muita paixão e realmente gostava daquilo, fomentava aquilo. E a gente vai comentar os futuros mangás que ele vai fazer, né? Mas eu acho muito interessante fazer um paralelo legal, que quando eu era mais novo e eu não tinha TV a cabo numa época, né? Acho que eu tinha uns 5, 4 anos ali. O meu primo, ele tinha TV a cabo e eu tinha o costume de desenhar o que eu assistia na casa dele também. Por causa que eu ia na casa dele, o pouco tempo de TV que eu assistia, eu voltava pra casa e eu desenhava. Porque naquela época, o momento de desenho de criança era de manhã cedo, antes do almoço, né? Então, eu ficava, tipo, desenhando no resto do período do tempo ou brincando na rua, né? E eu acho isso muito enriquecedor, sabe? Enriquecedor demais.
Assim, como o Hugo falou, eu vi no mínimo em 6 vídeos que supostamente são ultra completos sobre Akira Toriyama. As informações batiam em muitos deles, mas tem uns que traziam umas paradas que eu ficava tipo, cara, eu acho que isso aqui não... Sei lá, essa fonte aqui pode ter sido do fundo da minha cabeça, né? Lá de trás, o cara inventou. Porque tem uma, inclusive, um vídeo que o cara, ele ousa dizer que Tite Kubo, autor de Bleach, tem mais dinheiro que Akira Toriyama. Assim, cara, como? Isso é impossível, irmão. É totalmente impossível isso acontecer, velho. Não tem como.
É só se o Kubo for herdeiro, né? Se ele for herdeiro até
é, só
bem,
se
né?
O Kubo for herdeiro e o Akira Toriyama rasgou dinheiro que ele... Cara, pelo amor de Deus, velho. Como que no mundo onde vivemos o autor de Dragon Ball tem menos dinheiro que autor de Bleach, mano? Não faz sentido nenhum. Então essas e algumas outras informações eu realmente vou desprezar. Mas tem uma que é muito legal, que ainda é sobre essa parte da infância dele. É sobre como ele se deu conta de que ele gostava dessa parada. Foi um exercício na escola, onde ele precisava se desenhar um bicho. Ele escolheu desenhar um cavalo. E ele percebeu que ele tinha muita facilidade pra fazer isso, e ficou um cavalo bonitão, assim. Inclusive, o Akira Toriyama, pelo que eu entendi vendo os documentários dele, ele sempre se mostrou um cara com bastante confiança. Um cara que ele sabia que ele sabia desenhar. Não que ele era soberbo, ou que ele, enfim, grosseiro e diminuía outras pessoas, mas a partir da hora que ele se deu conta disso, ele realmente entrou de cabeça nessa parada. Tanto que, até já avançando um pouquinho ali na timeline, ele tentou se enquadrar na sociedade clássica do Japão ali, né? Não, você vai, se forma, faculdade, trabalho. Ele, por pressão da família dele, né? Dos pais dele, ele tentou entrar e virar ali um businessman, digamos assim, né? Um cara que trabalha no escritório, normal, genérico. Mas ele não conseguiu. Ele ficou um tempo e ele ia pirar o cabeção, assim. Ele realmente estava enlouquecendo. E, portanto, ele decidiu que ele ia tentar um outro jeito de ganhar a vida, né? Um outro jeito de sobreviver e pagar as contas dele. Foi aí que ele descobriu que existia um concurso da editora Shueisha, né? Que premiava autores, mangakás, né, que estavam tentando produzir histórias e criar uma história legal, tal, chamados one shots, né? E foi ali que ele, é aqui então que eu vou tentar alguma coisa, é aqui que eu vou botar o meu pezinho, porque eu gosto de desenhar, sou apaixonado por mangás e não me encaixei na sociedade tradicional aqui, então eu vou tentar um caminho um pouco mais arriscado, mas que eu acredito que tenha as coisas que eu ame.
O que eu achei bacana nessa parte da história dele é que ele tinha, tipo, 20 anos quando isso aconteceu. Ele terminou o segundo ano ali, aí ele conseguiu dar um, entre aspas, migué na família dele, que não ia pra faculdade, mas que ia começar a trabalhar. Só que daí ele começou a trabalhar como design gráfico, pra poder continuar exercendo essa, a cabeça dele.
Ramo publicitário, né?
Exatamente. Aí ficou por 2 anos e meio, se eu não me engano. Aí ele saiu, porque como diz o André, ele ia pirar o cabeção. Ele tava procurando emprego. Ele disse, ah, vou sair, vou procurar outro emprego. Também nessa área, tava, foi aí que ele viu no jornal a Shueisha e disse, ah, temos aqui uma... Então, tipo assim, por mais que ele tava tentando seguir um caminho, ele sabia que ele tinha que ir pro lado, né? E a forma como o André botou, eu acho bacana até a gente, quem tá ouvindo também, parar e prestar atenção que... Tipo assim, como o André disse, não é que ele foi soberbo, não é que ele queria se colocar acima dos outros, não é nada disso. Parece que hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem que ser o coitadinho, tem que ser o... Ai, tadinho dele, ai... Não, cara, se tu é capaz, seja capaz e acredita nisso e vai, tá ligado? Tipo, foi o que aconteceu com o Akira. Com 20 anos ele decidiu assim, não, eu vou trabalhar, não quero fazer faculdade, vou tentar fazer as minhas histórias aqui porque é algo que eu quero, vou tentar trabalhar como design gráfico, tem um pouquinho a ver com desenho, mas se não der certo, meu amigo, vou pra cima agora pra fazer os concursos aí da Shueisha.
Esse concurso aí que ele participa logo depois que ele sai desse serviço é ali por volta de 77, né? E ele era basicamente um mangaka totalmente desconhecido no mercado, e em apenas 3 anos ele se tornou um dos mangakas mais conhecidos do Japão, né? Com o Dr. Slump, que veio a ser começado a publicar em 1980. Então, tu vê que em 3 anos ele mudou a vida dele completamente, com muita dedicação. Obviamente, nesses 3 anos ele lançou diversos one-shots e histórias curtas, tentando fazer diversos tipos de abordagem, mas sempre visando um estilo mais cômico da história, sabe? Essa parada que a gente vê em Dragon Ball hoje em dia era uma coisa que veio muito tempo depois, né? Acho muito interessante, depois que o Akira faleceu, olhar pra trás e entender que, na verdade, ele era um autor de comédia, sabe? Ele não era um autor de shounen de porrada. Ele se tornou com o tempo, e também eu acredito que por causa do mercado, né? É questão de pressão, de pô, tem várias histórias de porrada, estão precisando de mais histórias de porrada porque tá dando certo, então transforme a sua história em uma história de porrada. Mas se tu for olhar pra essência Akira Toriyama, é mais uma comédia pastelão, sabe? As histórias dele são de virar o pé... Cara, de virar o pé à cabeça, sabe? É uma parada tipo de gorila vampiro, de homem correndo de cueca numa ilha, os bonecos, as primeiras histórias deles que é chamado em português a Ilha das Maravilhas, né? Mas é Wonder Island. Tipo, é um cara tenente pós-segunda guerra que cai numa ilha cheia de bicho estranho e ele tentando sair da ilha e diversas coisas malucas acontecendo com ele, sabe? Então, é umas histórias muito sem pé nem cabeça, que ele queria mais é tirar a risada das pessoas do que impactar com grandes cenas de luta, né? O que fala muito sobre Akira Toriyama, né?
Tem uma colocaçãozinha que eu até ia deixar pra depois, mas pra gente não entrar em Dragon Ball agora. Mas ali sobre o que tu falou, Dude, de uma pressão editorial, talvez do mercado, de ele ir pra um shonen de porrada... Foi, na verdade, tá mais atrelado, claro, tem isso junto, mas ele percebeu que Dragon Ball estava ficando menos popular e ele, junto com o editor dele, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, porque esse cara foi Jesus Cristo na vida do Akira Toriyama, vocês devem ter chegado a essa conclusão também, pesquisando um pouco sobre ele, porque sem esse cara aqui, Akira Toriyama não seria o que foi, cara, esse cara aqui foi foda, de verdade, a gente vai chegar nele, mas... Foi uma estratégia fazer o protagonista de Dragon Ball, que até então era, sim, só um anime de comédia, um mangá, desculpa, de comédia. Ele falou que as pessoas não sentiam que o protagonista evoluía, melhorava. Então ele começou a colocar esse tipo de elemento já no Dragon Ball clássico. A gente vê isso acontecer em Dragon Ball clássico, né? Tipo, todo o lance do Kamehameha, Mestre Kame, aquela coisa toda, né? Então Dragon Ball estava caindo em popularidade e ele usou esse recurso de introduzir a porrada, né? A evolução, o shonen de porrada, justamente pra acompanhar o que outras obras da mesma época estavam fazendo, como o Hokuto no Ken, por exemplo. Estava muito em alta, inclusive essa época foi chamada da época de ouro da Shonen Jump, que era quando tinha Dragon Ball rolando junto com Hokuto no Ken e outras obras assim, que realmente era essa parada shonen de porrada. Então ele meio que foi surfar essa onda e deu super certo, né, cara? Deu super certo disparado, assim, tanto que... Enfim, ele teve que escrever essa história por muito mais tempo do que ele quis, né? O Dragon Ball em si, ele teria encerrado lá no... Cara, nem faria o Z. Mas aí o Z ele faria até o Freeza. Mas, cara, ele teve que levar muito além, porque o bagulho tava vendendo muito e ninguém queria que ele parasse, né? Era muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida.
É, bem dizendo, o Dragon Ball criou perna própria e saiu andando, né? Porque uma máquina de fazer dinheiro, né?
E é engraçado essa frase que o André falou, porque assim... Na história ali, nos três primeiros anos antes de ele sair com o Dr. Slump, essas coisas, ele participou de alguns concursos, e ele ia mal, ele ia quase desistir, e talvez seja até o mesmo diretor que mandou uma mensagem pra ele dizendo: cara, eu gostei do que tu escreveu, continua, tenta de novo. E aí que ele foi mudando, porque os primeiros deram errado, porque um, ele botou muita coisa de Star Wars, aí o pessoal disse: ó, isso aqui é plágio. Ele botava, tipo, o Baby Yoda, ele botou, tipo, várias coisas pra rir, porque ele gostava muito da parte... do sci-fi e gostava muito da cultura japonesa antiga, então ele tentava misturar as duas coisas, né? E aí na terceira que deu certo, depois que veio o Dr. Slump, e o Dr. Slump ele conseguiu dizer assim: cara, vamos acabar, eu quero acabar essa obra. Ele disse: então, cara, mas como tu quer acabar do Dr. Slump, está dando muito certo, não sei o que, cara, eu vi um filme. Ele fala que ele viu o filme Jackie Chan e viu as artes marciais, o Hokuto no Ken, como o André já falou. E ele queria trazer um pouco mais da porradaria e tal, mas com comédia. Então foi aí que ele resolveu: não, vamos fazer algo junto com o diretor, que disse: tá, cara, quer saber? Acho que vai dar certo essa mistura de comédia com ação e tal. E aí foi que foi surgindo as próximas etapas da vida do Akira, né?
Uma coisa que eu acho interessante mencionar também é que antes do Dragon Ball veio o Dragon Boy, né? Que é meio que o one shot que Dragon Ball bebeu muito dele. Né, que conta que tem essa mistura que o Akira falou de sci-fi com cultura japonesa, né, que tem um pouco de armas laser e veículos um pouco mais tecnológicos, só que ao mesmo tempo situado numa parada mais cultural. Eu não sei se tem um nome específico para isso, né, que é tipo misturar uma parada mais cultural com tecnologia, sabe? Eu nunca consigo classificar esse ambiente que Dragon Ball vive, porque ao mesmo tempo que algumas coisas parecem arcaicas, outras parecem muito tecnológicas, sabe? É difícil pontuar.
Cara, tem dinossauro, velho.
É, sei lá, tem dinossauros e tem, tipo, sei lá, motos super tecnológicas, tem naves, sabe? É uma parada. É como se o futuro fosse pra pré-história, sabe? É uma parada muito louca. É muito diferenciado. Essa parada.
É muito único, cara. É muito único. E é aí que ele acertou, né? Porque a gente até tá mencionando um pouco já o tal do Dragon Ball, que foi o one shot aí, que o precursor do Dragon Ball. Mas é a partir daí que ele consegue fazer justamente o que ele não conseguiu naquele one shot que o Hugo falou, que ele praticamente plagiou Star Wars. Porque uma coisa é você criar uma história e você colocar elementos de sci-fi e elementos do Japão tradicional, ou até da China antiga, né? Porque o Toriyama sempre foi um muito fã, inclusive tem muitas referências, o próprio Goku, né? É uma referência ao Sun Wukong lá, né? Da jornada do Pro Oeste, que é uma lenda, um conto muito antigo aí, não sei se é uma epopeia, não sei qual é a palavra certa aqui, mas da China antiga, um bagulho muito velho mesmo, ele sempre foi muito apaixonado por isso. Só que uma coisa é você ter uma história onde esses elementos, eles estão lá, mas eles não se entrelaçam. Eles só estão lá juntos. Agora, quando a gente começa a ver o Dragon Boy ou o próprio Dragon Ball, a gente vê o que o Dude falou. É uma coisa que se mistura, vira junto, ele faz algo único. né? Então ele consegue criar um estilo que mistura o sci-fi com as coisas antigas, coisa que lá nos one-shots que ele fez antes do Doctor Slump, ele não conseguiu. E por isso que a galera reprovou ele. E como o Hugo falou, queria dar um ênfase nisso, ele quase desistiu de ser um mangaka. Quer dizer, vai, desistiu, ele era um cara confiante, mas ele estava muito desanimado. Então, em todas as fontes que eu consegui encontrar, mostrou que o que deu gás para ele voltar foi duas coisas. A primeira foi esse editor, que é o Torishima, que ele viu, ele acompanhou, né, o Toriyama tentando ali na Jump, não conseguindo, mas ele entrou em contato com o Toriyama e falou: cara, eu gosto do teu estilo, eu gosto do que tu tá tentando fazer, ainda não chegou lá, mas não desiste. Então isso foi uma parada que motivou ele pra caramba. E Dude, isso me lembrou muito Bakuman, velho, porque acontece isso em Bakuman, tu lembra?
Cara, eu acho que é um unânime que todo mangaka deve ter passado por esse período de desistências, período de duvidar da própria habilidade, de querer fazer outra coisa, né? Porque querendo ou não, ainda mais na época que o Akira tava produzindo ali, ali por volta de 1980, 77, né? Até antes um pouquinho. Não dá pra dizer que era um ramo seguro, né? Até porque a família dele era pobre, né? Então eu acho que em toda a história de mangaka a gente vai encontrar esse pequeno trecho, né, de desistência, de pensar em parar, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa incerta na vida, né? Pra a gente sempre tá olhando a história de mangakas que, obviamente, se ficaram bem sucedidos, né? Tipo, eles chegaram lá, né? Mas quantos outros, né, no meio do caminho desistiram?
Ah, esse cara
e não
é muito
tiveram.
Talentoso. É. Muito talentoso, né? Mas, porra, o cara se fudeu pra caralho
ali. Sorte.
É, que sortudo. Assim, cara, beleza. É, tem aquela famosa, né? A sorte, realmente eu tive sorte, mas a sorte me encontrou trabalhando. E eu tenho certeza que esse cara tava trabalhando pra caralho, velho. Porque se tu abre a Wikipédia dele, você ouvinte que nunca fez isso, e tu vê o número de one-shots que ele produziu antes de chegar em Dragon Ball, é assustador. Tá? É bem assustador. E, inclusive, pra ele chegar em Dragon Ball, rolou até um desafio da editora. Porque como, não lembro agora se foi o Hugo ou o Dude que falou, mas eles não queriam terminar Doctor Slump, porque Doctor Slump não pegou tanto no Brasil. Eu até quero abrir um parênteses depois e entender qual a relação de vocês com o Dr. Slump. Mas no Brasil não pegou, em geral. Mas no Japão o bagulho virou fenômeno.
Uhum.
Top 1 vendas, disparado assim, fenômeno mesmo, sabe? Pegada Astro Boy assim na época do Tezuka. Que inclusive é uma grande inspiração tanto pra Dr. Slump quanto pro Toriyama, né? O Toriyama é muito fã do Tezuka. Ele queria parar o negócio e a Shueisha, né, falou pra ele assim: olha, beleza, mas você vai ter que... só vai parar se você conseguir entregar pra gente um escopo de alguma coisa que vai ser tão bom quanto. E aí, o que que ele fez durante um período da vida dele? Fontes que eu encontrei, tá, gente? Dos 7 dias que ele tinha na semana, 5 ele dava pauleira pra entregar Dr. Slump e outros 2 ele trabalhava numa parada nova, que era esses one-shots e tal, porque se a gente for abrir a listinha aqui, tem uma porrada de one-shot que...
Teve até um one-shot que eu achei bem interessante, que é o The Adventures of Tong Pu, um nome assim, que é a história de um garoto que ele viaja pelo espaço, visitando planetas e procurando planetas habitados por alienígenas, e até ele traz um pouco dessa parada de tecnologia que o Akira Toriyama, ele era fissurado, né, até que um dia a nave dele explode e ele cai em um planeta onde ele acha uma garota. Então eles criam um plano para roubar a nave, né, de um alienígena daquele planeta e voltar para a Terra, né? Então acho que tem 1-2 volumes dessa história ali, mais ou menos. E ele traz um pouco desse lado sci-fi que o Akira, ele era, tipo, absolutamente apaixonado, né? E eu acho que muitas das tecnologias que é usada nessa historiazinha pequena que o Akira contou foram usados em Dragon Ball um ano depois. Né, se for olhar as armas, a moto que tem lá, os veículos e tudo mais, é tudo muito... parece que é do mesmo universo, sabe?
Ele foi acumulando, né? Ele foi acumulando todas as experiências e tentativas dele. Parece que culminaram pra chegar primeiro em Dr. Slump, onde ele encontrou principalmente a sua veia cômica, né? Ele encontrou o seu jeito de fazer comédia e de um jeito que o povo japonês principalmente curte muito, né? Uma comédia mais escrachada, mais grito, mais física. Então, e fora que o traço dele, né, cara, é um traço leve, né? É um traço divertido.
É, me passa um traço chibi, sabe? Um negócio mais... Tu tá esperando uma piada a todo momento.
E Dr. Slump é aquele tipo de mangá que ele tem um... Por ser foco, sim, absoluto em comédia, ele tem uma liberdade muito legal de trazer referências. Então, o Dr. Slump em si, até pegar aqui a sinopse pra galera, porque, cara, muita gente não conhece Dr. Slump, não sabe do que trata, tá? Então, inclusive, eu fiquei chocado de descobrir que a menina, ela é um robô, eu não sabia.
Sim, tá? Então, é um robô míope.
Não sabia.
Um robô míope.
Não sabia, cara. Pra mim foi chocante isso aí. Mas, basicamente, Dr. Slump, ele começou querendo contar a história. Isso é fun fact também. Começou querendo contar a história do Dr. Slump, né? Do doutor, do cientista. Menina, a hora que introduzida, ficou muito popular. E, de novo, segundo fontes, o Torishima, que é o editor, que falou: Akira, tu vai focar nela. Ela vai ser a tua protagonista. E o Toriyama foi meio contra essa ideia no começo. Porque, pô, cara, eu tô na Shonen Jump, eu tô numa revista pra garotos jovens. Será que eles vão gostar de uma menininha como protagonista? Tá, ele ficou meio resistente. Mas no fim ele cedeu e aí deu no que deu, né? Mas é tipo a vibe do editor de Naruto lá, que o Kishimoto queria fazer o Naruto ser um sapo lá, o caralho A4, e no fim, que bom que não foi, né?
Mas, dá pra ver que os editores salvam a pele demais desse pessoal.
Cara, né? Sim, os caras são bravos, tá? Os caras realmente têm uma visão aí, eles sabem de algo. Mas Dr. Slump, então, ele constrói então essa menina, essa primeira robô, que é a Arali. E só que ele é meio desastrado, então ele criou uma robô míope, né? Como o Dude falou, então, enfim, ela usa óculos, né? Um robô que usa óculos, veja bem. E ela tem super força, então no geral o mangá ele vai se concentrar nessas situações envolvendo a Arali, que vai ser confusões do dia a dia mesmo, mal entendidos e coisa do tipo. E vários outros personagens vão aparecendo aqui e ali. Inclusive, o próprio Akira Toriyama aparece de vez em quando como um personagem em Dr. Slump. Ele se desenha lá de uma forma meio metalinguística ali. Então, é um mangá meio foda-se. Porque ele pode colocar o que ele quiser pra fazer a galera se divertir, né? Então, meio que essa é a essência do Dr. Slump aí. Queria jogar pra vocês. Qual a experiência? Qual a relação de vocês com Dr. Slump? Porque a minha é zero. Nunca vi, nunca li, não sei nada.
Cara, então, eu não tinha lido, né, Dr. Slump. Eu só tinha assistido alguns episódios, assim, muito cortados. E também muitos personagens da Penguin Village, que é a vila do que se passa Dr. Slump. Muitos personagens, eles aparecem em Dragon Ball, né? Tipo, tem os policiais, eles aparecem em Dragon Ball. Né, que é os policiais lá, Galápagos e Gyatso, acho que se eu não me engano, eles aparecem em Dragon Ball. E também a própria Arali, que é a Cyborg Míope, ela aparece em Dragon Ball, né, diversas vezes. Não em âmbito canônico, mas sim em alguns episódios paralelos da própria obra Dragon Ball, né? Tem um episódio que a Arali ela faz o Vegeta desistir de bater nela porque ela é muito forte. Tá ligado? Tipo, ele tenta... O Vegeta tenta derrotar ela, mas o Vegeta diz, mano, eu não consigo, tipo, bater nessa agulha. Eu bato... O Vegeta dá um soco nela, ela sai voando e volta pelo outro lado da Terra e chega como se nada tivesse acontecido. Então, é uma parada bem cômica, assim. E outros personagens também que o Akira desenhou já apareceu em alguns filmes do Dragon Ball, uns alienígenas e tudo mais. E se tu for parar pra ver, cara, é muito, tipo, não vou dizer 100% igual, mas o universo de Dr. Slump, ele chega um pouquinho próximo no de Dragon Ball, né? Tipo, eu digo mais a fauna e a flora, a ambientação, um pouco da tecnologia maluca e tudo mais. A questão de ciborgues, né? Que é até trazido no arco do Gohan, a parada de ciborgues. E essa parada de alienígenas também, que envolve um pouco dessa parada de sci-fi, o Akira traz no arco do Frieza, né? Então, é meio que o universo do Akira como um todo, ele fica fica brincando entre si, né? Tanto a temática quanto o mesmo ambiente, né?
Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não sabiam. Dr. Slump foi meu segundo mangá na vida.
Sério?
Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu e um amigo meu, o grande Matheus, um abraço. Com certeza ele vai ouvir isso, porque eu vou passar pra ele. Aí, ele colecionava Cavaleiro do Zodíaco e eu colecionava Dragon Ball, pela antiga Conrad. E aí, a gente nessa época, isso em 2004, 2004, 2005, não existia tipo, ah, deixa eu ver qual que vai ser o próximo mangá que vai sair, não sei o que e tal, tal, tal. Daí eu fui na banca, que eu acho que hoje em dia não existe mais quase lugar nenhum, e tinha lá a Dr. Slump, a Arale na capa, que a primeira capa era um fundo amarelo e só ela na capa. Eu vi Akira Toriyama. Assim, cara, do mesmo criador de Dragon Ball. Nunca ouvi falar. Era 4,90.
Cara, mas foi muito sagaz. Quantos anos tu tinha?
Cara, eu tinha uns 14. 14, 13 anos.
Ah, tá, não. Tu era o ser pensante já. Tá, pode crer.
Isso, isso.
Que, oh, porra, eu com uma criança ali. Pô, é do mesmo autor de Dragon Ball? Assim, que isso, cara?
Ah, não, não, não. É que eu vi o um nome parecido, porque daí, tipo, nas bancas, eu e meu amigo, a gente ficava fissurado em cultura japonesa, só porque a gente não tinha como baixar, como isso. A gente ficava, tipo, catando coisas que eram japonesas.
Aham. Todo mundo passou por essa fase um pouco, cara.
Era 4,90. Aí eu, pá, vi ali Kira Toriyama. Ah, vou levar pra casa. Só que a Conrad não chegou no fim. Ela, se eu não me engano, deu um problema. Eles não, aqui no Brasil, não veio até o final. Depois a Panini até fez, relançou. Agora, de certo, vão relançar também, né?
São 18 volumes no total.
Mas, cara, eu gostava muito da comédia dele, cara. Muito pastelona. Eu achava que vinha depois de Dragon Ball, tipo, porque eu via... Ah, isso aqui deve ser a nova história dele, não sei o que e tal. Eu em 2006 lendo, tá ligado? Só que eu achava muito bacana... A brincadeira do caralho é por causa que ela era um robô que não sabe nada do ser humano, né? E ela é mais inteligente do que as pessoas da idade dela, só que ela tem que fingir que tá indo pra escola, ela tem que fingir que ela entende. Daí vem o cara assaltar ela. Ela, ah, que arma é essa? Que bonitinha. Não, eu vou atirar em você. Daí ele arranca a arma na frente da pessoa. Então até aquela comédia bem pastelona, tipo, trapalhões, assim, tipo, vários esquetes. Não tem uma... Existe uma continuação, só que aquela continuação, tipo assim, ah, a Arale agora tá usando óculos, então ela vai continuar usando óculos até o fim. Só que vários capítulos dele são histórias, são one shots de várias coisas que vão acontecendo. Aí às vezes começa uma nova que não tinha nada a ver com o que aconteceu antes, sabe? Então, mas é muito bom, é uma leitura muito válida.
Tem, acho que até é interessante comentar aqui que tem um Dr. Slump remake, né? Eu não vou lembrar o ano ao certo que foi lançado. Mas que ele traz o Goku pra Pinguim Village, né? Que o Goku fica na vila por um curto período de tempo até o doutor consertar o radar do dragão que quebrou. Mas é o Goku criança, no caso, né? E daí, nesse período...
Mas é um mangá isso, ou não?
É um anime, é em anime mesmo. Não é mangá, é anime. E daí, nesse período que o doutor tá consertando o radar das esferas do dragão, o Goku frequenta a escola junto com o Arale, né? Então aí é comédia pura, né? Bem dizendo. Bem, pô, bem interessante hora, a gente cara, saber essas coisas, mano. Sim, é bem interessante isso.
É um baita anime pra criança, né? Então se eventualmente uma Netflix, uma Crunchyroll conseguir trazer essa parada, dublar, ia ser genial. Bem datado, né? Então eles teriam que, apesar de ter uma versão mais atualizada, mais próximo dos anos 2000 ali, mas é bem datado, então teria que rolar um remake e tal. Mas pô, estão fazendo remake de cada coisa podre aí. Então pô, faz aqui do Dr. Slump, cara, ia ficar tão feliz.
O remake é de 97, tá? Só pra tu ter uma noção.
Nossa, o remake... 97?
97.
Pois é, então tu pensa, o remake é 97. O negócio é tipo 1980, saca? É, realmente é muito antigo, né? É muito antigo. Mas bom, é muito bom. Então acho que vale a pena aí pra quem nunca conheceu, eu diria que vale a pena, Hugo, pegar ali uns volumezinhos pra dar uma olhada...
Muito, muito. Não precisa nem pegar o... Ah, não tem o primeiro. Ah, cara, o que tu achar, dá uma folhada, pega umas sketches, lê, que com certeza tu vai gostar. É pastelão. Não tem como não gostar, né?
Até, não tem errado.
Até acho engraçado... até acho engraçado o Akira. Eu tava lendo o one shot dele que tem na Panini, né? Que ó, é ele junto com outro autor que a gente tava falando ali antes, que... Ele mesmo, tem uma hora que é uma entrevista entre os dois, um bate-papo entre os dois, né? E o Akira fala, gente, pra que fazer... Porque o outro ator, ele vai tentar trazer várias coisas. Ô, Akira, vamos fazer uma história que tem um robô, que tem isso, que tem aquilo. Ele tenta trazer várias coisas. E o Akira assim, não, para. É tipo estilo Steve Jobs. Vamos fazer o básico. Vamos pegar o básico aqui, vamos fazer o básico minimalista. A gente precisa de um herói, um vilão, uma donzela em perigo... E universo, vamos sair do planeta Terra. É isso que vai ser a história. E deixa acontecer. Então, essas histórias que tu vê, tipo, os one-shots dele, o próprio Dr. Slump, Dragon Ball um pouco, ele vai seguir uma linha muito reta, básica. Ó, essa que é a história, tem o herói e vamos seguir em frente.
O simples bem feito, pra época.
Exatamente, é esse que é o pensamento dele.
Na parte mais oculta das montanhas, existe um vale tranquilo com riachos e flores silvestres. É ali que vive o nosso pequeno herói. Só que ele ainda não sabe que desempenhará um papel importante na história que está para começar. A lenda de Goku e as sete esferas do dragão.
Seguindo na história do majestoso Akira Toriyama, a gente chega aí, então, mais próximo da tão esperada, tão aguardada criação aí de Dragon Ball, que, como foi falado antes, foi uma parada que nasceu com a intenção de acompanhar um pouco do movimento da época, mas muito por conta dos gostos pessoais do Akira, que o Hugo trouxe. Mas eu quero reforçar aqui, porque eu também sou um grande fã, que é o tal do Jack Chan, né, cara? Que não é o primeiro mangaká que cita ser um fã, alguém que admira o Jack Chan. E a partir dali, o Akira entrou na pira de, não, eu quero escrever uma história de diferente. Porque ele tava meio cansado já de escrever as histórias da Arale, porque, pô, no Dr. Slump, porque, querendo ou não, escrever 18 volumes de uma parada que é sketch... É difícil, cara, porque tu tem que ter muita ideia nova.
Tem que ter muito amor envolvido, velho, pra tu manter isso.
É. Nossa, cara, e é semanal, não para, velho. Tanto que, tipo assim, ele começa a usar até experiências pessoais dele dentro da história, coisa que é muito comum, claro, mas até coisas bem impactantes. Por exemplo, o casamento dele foi pra Dr. Slump. Ele colocou lá um personagem que casou e na mesma época que ele casou, sabe? Então ele tava aproveitando esses lapsos de criatividade pra conseguir seguir com a história, porque ele tava meio saturado, afinal ele queria ter terminado antes, mas a editora não quis deixar, né? Aí ele conseguiu entregar uma coisa promissora, que foi aquela one shot do Dragon Boy, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, alguém quer falar alguma coisa sobre, aprofundar um pouco nela?
Eu vi que eram duas, né?
Foram duas, aham. Uhum. É, teve a Dragon Boy, teve outra que me falhou o nome agora, mas meio que a junção das duas...
Isso, que uma era voltada pro sci-fi e outra...
Foi que eu tinha comentado.
Que tu comentou?
É, que eu comentei que o cara viaja entre os planetas e a nave do cara quebra, e daí ele e uma garota vão tentar roubar uma nave do alienígena.
Seria a Bulma, no caso, né?
É, seria tipo a Bulma, assim, porque não parece tanto a Bulma, né? Mas não, enfim...
Sim, mas eu digo a ideia, né?
Ah, não,
a
sim.
A ideia,
sim,
tem uma
sim.
parceira ali
É
e
meio
tal.
Que uma união do Dragon Boy e dessa história, né? Que das naves espaciais,
aí,
né?
Aí deu o Dragon Ball, exatamente. Mas o Dragon Boy em si, alguém chegou a ler, folhear, assim, ou não?
Cara, eu achei uma das coisas que eu achei bem peculiar na história do Dragon Boy é que o garoto... Era pra ter asas, no caso, né? Não, porque o Goku, da história original, ele tem um rabo de macaco, né? Até que faz referência ao aquele herói chinês, macaco, que usa o bastão que cresce, Son Goku e tal, tal, tal. E só que ele tem asas de demônio, né? Tipo, asas de pra voar, no caso, né? Porque ele não tem a nuvem voadora e tal, tal, tal. Né? E daí ele fez diversas alterações, assim, né? No protagonista... E ele deixou mais, eu pelo menos, né, é tudo bem que tem uma questão que eu assisti Dragon Ball por muitos anos, mas eu sinto que é mais caricato o personagem ter um rabo de macaco do que asas demoníacas pra voar, sabe, eu acho que foi uma escolha um pouco correta, sabe, porque fica, é um pouco escandaloso o teu protagonista ter asas, sabe, me lembra muito aqueles jogo antigo MMO, tipo, sei lá, Mu Online, ou, sei lá, qualquer outro jogo que usa asa como acessório carnavalesco, sabe, no personagem, né?
Uhum. Extravagante, assim.
É, extravagante. É uma coisa muito extravagante, né? Eu acho que o Goku é um personagem bem compacto no design, cara. Tipo, ele tem um pouco desse minimalismo, né? Ele não é escandaloso em nenhum ponto. Ele não chama atenção demais que os outros personagens, só que, ao mesmo tempo, ele tem a marca registrada dele, que é o rabo. Então, tu consegue diferenciar ele dos outros personagens, o que é uma característica bem legal, né? Então, eu acho que o Akira, ele conseguiu juntar esses dois one-shots dele pra fazer o Dragon Ball. E eu acho que talvez ele tenha, obviamente, recebido muita ajuda do editor dele, né? Que praticamente um pai, né? Assim como em Naruto, o outro editor salvou a história. Eu acredito que aqui também deu uma salvada legal. porque tem muitas coisas extravagantes das outras histórias que ele criou que talvez não tivessem dado certo de primeira vista, né? Mas outra coisa que eu queria comentar aqui também sobre essas duas histórias que o Akira Toriyama escreveu e o Dr. Slump, que depois que ele saiu do Dr. Slump, dá de perceber que as histórias ficaram muito mais simples. Talvez, será que é talvez porque ele tenha medo que faltasse cartucho pra ele? Tipo, fazer a história o mais simples possível pra não ter que passar o mesmo trabalho que eu passei em Dr. Slump? Não é uma analogia legal que se faz? Porque, querendo ou não, foi um dos gatilhos de ele querer trocar de história, né? Essa passação de serviço pra criar novas e novas e novas histórias. E tu olha em Dragon Ball, as histórias são bem simplificadas, né? Tipo, se tu olhar o anime de Dragon Ball, o Hugo deve lembrar bastante, né? Que já deve ter assistido mais de uma vez. E tu para pra perceber que é umas histórias bem simples, sabe? É uma história bem padrãozinho e não tem nada de muito complexo ou alguma coisa que tenha que pensar muito a respeito.
Eu diria que eu levaria pro lado do aprendizado, né? Então, cara, ele por já ser um autor muito experiente, pô, ele foi, enquanto o Dr. Slump saía, ele foi o mangaka do Japão, né? Então, tipo, lá ele era o deus, assim. Ele realmente ficou muito popular, porque o negócio atingiu estratosfera, assim, sabe? O Dr. Slump. Então, eu diria que ele aprendeu muita coisa. Ele entendeu o que o povo curte, até a equipe dele junto, né? Porque, pra quem não sabe, o cara não faz nada 100% sozinho, né? Quando tá nesse ponto, ele com certeza tem assistentes, ele tem o apoio da editora, ele tem o apoio do editor. Então, assim, não é uma coisa que ele faz sozinho. A própria esposa dele auxiliava ele, porque a esposa dele era mangaka. O Kamehameha foi uma sugestão dela. Porque Kamehameha é o nome de um deus havaiano, e eles viajaram pro Havaí, e foi de lá que ela tirou.
Primeiro rei havaiano.
Primeiro rei havaiano. Então foi de lá que ela tirou a sugestão, porque o mestre Kame tinha meio que a ver, né, com esse lance e tal. Pô, morava numa ilha, sei lá, enfim. É, aí ela conectou uma coisa na outra e sugeriu pra ele o nome. Porra, tá aí o nome de uma das magiazinhas mais populares, talvez a mais popular de todos os tempos dos animes, né? Então, ele não fez tudo 100% sozinho.
A sonoridade do Kamehameha é muito bom.
A sonoridade, sim, foda. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, ele entendeu que o simples é o que é necessário. Saca? Eu não preciso ficar colocando 1 milhão de elementos na minha história. Não quer dizer que você não pode, você pode. Mas se você fizer o simples bem feito, você já vai conseguir fazer algo legal. E ele gostava disso, né? Ele não é um cara cabeçudo, Death Note, ah, vou fazer aqui uma história super cabeçuda e difícil de entender. Ele não é o cara, sei lá, Hideakiano. Não é.
Não é o Oda, tá ligado? Tem não, que entender isso.
Ah, vai, mas o Aida não é tão cabeçudo assim, mas claro, é mais cabeçudo do que Dragon Ball, isso absolutamente.
Vocês também ficam bravos quando alguém vai dizer assim: ah, Dragon Ball é aquele desenho do Kamehameha. Cara, me dá uma agonia quando a pessoa não consegue falar Kamehameha, cara. Me sobe. Cara, me sobe. Acho
que brabo é meio forte, mas incomoda um pouquinho, né? Mas faz parte, né?
Vem o rancinho assim, não vem? Vem o rancinho.
A família de vocês não é muito religiosa, mas eu passei um trabalho com Dragon Ball em casa, mano.
Sério?
Nossa, sim, sim. Teve pastor da. Teve pastor de igreja falando que...
Satan.
É, também esse é um ponto, né? Esse é o ponto mais alto, né? Mas também teve muita pastor de igreja conhecido por parte das minhas cidades onde eu morava antes, né? No interior. Falava que Dragon Ball era o nome de um demônio e não sei o quê.
Nossa,
e já começa
senhora.
E já começa aquele... É porque, mano, a era sem internet é tipo... O cara falou, tá falado, né? Não tem, tipo, aonde pesquisar, né? E tipo, pô, Dragon
Mesmo
Ball...
Mesmo hoje ninguém pesquisa porra nenhuma.
É, hoje muito menos. Imaginem, sei lá, anos 2000, por volta disso, tá ligado? Ah, Dragon Ball, o nome de um demônio. E as crianças estão assistindo esse desenho e não sei o quê. E papapá, e daí vai, né? E daí vai embora.
Yu-Gi-Oh!
Aí depois veio o Satã e o Akira Toriyama adorava botar uns demônios, monstrão nas páginas. Tem o... No Dragon Ball antigo tem o Piccolo lá, que é o... É o... Tipo, demôniozão. E tem as anteninhas que parece chifre. E aí vai embora, né?
Uhum. É que ele gostava muito de incluir cultura japonesa, chinesa nas histórias, né? Então, ir lá, por causa do shintoísmo, budismo... É, existe muito essa parada dos yokai e tal. Então, ele sempre ia trazer isso pra história de alguma forma. Tanto que várias das one-shots dele... refletiam essa realidade, né? E Dragon Ball não ia ser diferente, né? Com certeza.
É, mas acho que minha única crítica pro Akira Toriyama é que na parte do Satã lá ele pegou pesado, mano. Tipo, a plateia gritando, Satã, Satã. Mano, não tem como estar boa numa casa evangélica, mano.
Uma zoeira, pô.
Eu me pergunto se foi ele que fez isso. Tipo, às vezes no mangá nem é assim e o anime adaptou assim, sabe? Porque, tipo, é bem possível também acontecer.
Como tu disse, André, que ele nasceu na época ali da guerra e tal, quando ele começou a ficar adulto, começou a dar aquele problema de imobiliário, terreno, essas coisas eram muito, muito caras. E o Akira Toriyama não gostava. Ele dizia que especulador imobiliário, o corretor, essas coisas, era tudo gente do capeta. Então, se pegar o Freeza foi feito em cima disso. Ele é um personagem que ele vai num planeta, dizima o planeta e depois vende a um valor muito mais alto. Então, ele meio que fez o personagem Freeza com base em especuladores imobiliários.
Que isso, tá, pera, o Freeza vendia os planetas? Eu nem sabia disso, velho.
É, foi o que aconteceu até com o próprio Vegeta, né, que ele matou todo mundo e tal, ele pegava e vendia depois os planetas.
Caralho, cara, que bizarro, mas ele não explodia os planetas, porra? Era quando ele não vendia, tá hipotecando?
esse aqui eu não quero vender.
Esse aqui o valor caiu muito, vou explodir, foda-se.
Mas é uma coisa bem sutil introduzida na história, né? Que quando tu é novo, tu só acha que é um cara muito mal que tá pegando as coisas pra si, sabe? Então, bem, bem inteligente essa introdução do Akira Toriyama, velho.
Ah, mas é uma parada, tipo, sei lá, 12ª camada do desenho, né? Pelo amor de Deus.
Mas dá uma enriquecida, né? Depois que tu descobre, né? Tipo, ah, que interessante, o Akira Toriyama meio que fez perante esse problema corriqueiro do dia a dia dele e tal, tal, tal.
Sim, conectar um pouco da vida dele com a história dele, né? Tem outra curiosidade dessa, que é que ele queria um vilão, né, pro Dr. Slump, e ele tava tendo muita dificuldade pra criar o vilão, e aí a sugestão do Torishima, que era o editor dele na época, né, o Torishima lá, que a gente já endeusou aqui, ele não foi editor pra sempre do Toriyama, tá? Mas nessa época era ele. Aí ele sugeriu pro Akira, cara, pensa em uma pessoa que tu odeia, assim, que tu não gosta mesmo, e usa ela de exemplo. Aí ele criou um personagem gênio do mal que é, tipo, o Torishima, só que o nome dele, o editor dele, só que com um nome meio trocado, assim. E aí ele enviou, tipo, o rascunho da parada bem em cima do tempo, aí não dava pra editar, não dava tempo, eles tinham que publicar, aí publicaram a parada, e aí o editor, tem até um trecho dele falando assim, ah, cara, eu só rezei pra que as pessoas não gostassem dele, mas o que deu errado, porque as pessoas amaram o personagem.
aí teve que continuar
tendo o doutor, porra, não lembro o nome agora, acho que era Moritoshi, sei lá, era só umas sílabas invertidas no nome dele, assim. Muito bom.
Isso de não gostar de personagem é engraçado, né, porque o próprio Akira disse que não gostava do Vegeta. Ele queria matar ele rápido, só que como todo mundo gostou demais do Vegeta, ele foi obrigado a continuar. Então, tipo, ele não gostava do Vegeta e foi obrigado a desenhar pro resto da
Caralho,
vida.
Caralho, mano.
Caramba, velho. Meu personagem favorito de Dragon Ball é o Vegeta, velho.
Olha aí, viu? Por isso, vice Dude, tu é culpado. Tu é culpado.
É, isso é verdade.
Forçar o Toriyama a escrever um personagem que ele não queria mais, velho. Tu é culpado.
Mas é porque o Vegeta é o calvo de todos nós, mano. Todo pré-calvo, né? Que o cara vai envelhecendo, vai perdendo um pouco de cabelo, vai começando a gostar mais do Vegeta com o tempo, né, mano? O bicho tem duas entradaças, assim, ó.
Oh, pior que o meu também, cara. O Vegeta é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball também, né?
Mas não tem
é
como
muito
não ser,
bom.
Cara. É muito bom.
É muito bom, né, cara?
Oh, uma outra coisa, já que a gente tá nesse papo aleatório do Akira Toriyama, eu acho muito legal. O Hugo vai lembrar e vai rir comigo que o Dragon Ball clássico tem diversos personagens e tal. Só que tem um personagem do núcleo principal de Dragon Ball que não tá em Dragon Ball Z, porque o Akira Toriyama esqueceu da personagem, que é a Launch, a garota que espirra e troca de personalidade. Que o Akira Toriyama praticamente esqueceu da personagem, sabe? É uma personagem que ela morava na casa do Mestre Kami, uma personagem que participava ativamente. Ela tinha duas personalidades, né? Quando ela espirrava, ela virava uma loira que muito violenta, que usava arma. E daí, quando ela espirrava de novo, virava uma garota bem dócil, de cabelo azul. Era um personagem, assim, full comédia, full porra louca e full aleatório, sabe? E, praticamente, quando entra no Dragon Ball Z, o Akira esquece dela. E aí, aparecem outros personagens, irmão do Goku, parará, parará, torneio.
Que esquisito, né, cara?
É, mano, acho que esse é o problema de ter muitos personagens, né? Porque Dragon Ball tem muitos personagens que não aparecem no Dragon Ball Z.
É, isso é verdade, cara. Isso é verdade. E fica difícil até tu conseguir dar tempo de tela o suficiente pra todos esses personagens e eles continuarem sendo interessantes, né? Tipo, o próprio One Piece sofre com isso, né, cara? O Oda faz um ótimo trabalho, a equipe do Oda faz um ótimo trabalho, mas ainda assim é desafiador pra caramba. Tem muito personagem ótimo de One Piece que, cara, fica pra escanteio pra caralho, até momentos que a gente fala, tá, mas como que aquele personagem está nesse ambiente e não tá fazendo nada? Tipo, porque não dá, é muito personagem.
Até a própria tripulação do Luffy, né, cara? É difícil tu fazer todos estarem em ação e tudo mais. Agora a gente tá vendo um pouco do Frank ter ação, porque há um tempo atrás tu não via muito o Frank fazendo alguma coisa, sabe?
Então, não vê. O próprio Soap ali.
Sim, tem um arco que alguns personagens até vão pra uma ilha e outros personagens vão pra outra ilha, daí tu fica um tempão sem ver uns personagens, daí tu só vê outros e tal. É bem complicado tu fazer esse gerenciamento de personagens, né? É bem...
Coisa que Toriyama não precisou fazer em Dragon Ball, né? Cá entre nós aqui, né? A fórmula de Dragon Ball, ela é muito simples, ela é muito repetitiva, né? Temos a galera tá se fudendo porque não consegue dar conta do recado, aparece o Goku e resolve a parada. Então, tipo, isso aconteceu basicamente em todos os arcos, né? Eu acho que o momento...
Acho que só o Cell se salva, né? Que daí quem resolve é o Gohan, né?
Ah, resolve o Gohan, mas aparece o Goku também, né? Então não é sozinho.
Ele aparece como Goku.
Então, tipo, é bem repetitivo, mas eu não julgo, ele tinha a fórmula de bolo, ele foi repetindo, continuou divertido, continuou entretendo a gente, né? Porque, pô, quem vai dizer aqui que assistiu na época e não gostou? É mentira. Você gostou,
não, não
velho.
Como,
não, é
velho.
Muito difícil a galera não gostar. Então ele só foi replicando aquilo que ele sabia que estava certo, até por insistência da editora, reforçando aqui que ele em entrevistas, ele falou, cara, pra mim era até o Freeza, bicho, não tinha mais. Eu não tinha pensado em mais nada, eu não queria fazer mais. Só porque ele foi estendido aí o que deu pra gente estender, né?
É, eu já falei, acho que até naquele episódio nosso, Entre Raios e Trovões, do Goku versus Freeza, que se Dragon Ball fosse até o Super Saiyajin lendário que é o Goku, a história teria perfeita, tá ligado? A história teria perfeita, mano, porque o arco do Freeza é muito magnífico, né? É muito magnífico a história, a questão do lendário Super Saiyajin, parará, foi pra Terra, tá na nossa e tudo mais, e daí finalizar ali com a morte do Goku, né, no planeta explodindo. Mas o dinheiro falou mais alto e a indústria capitalista escravizou Akira Toriyama e fez ele escrever por 1000 anos. Não, sacanagem. Mais uns 20.
Mas é como tu falou, Dude. Realmente, se tu parar pra ver, o Freeza, ele é algo que tu espera que aconteça desde Dragon Ball, porque, tipo, tem a questão do rabo, tem a questão dele ser de outro planeta, tem a questão, tipo, tudo vai se ligando. Depois do Freeza, simplesmente, quer saber, vai vir um outro alienígena aí, e aí, eu não tenho tempo de tela pra botar, mata todo mundo que depois a gente ressuscita com a esfera do dragão, e assim...
Não, é doideira.
Seguindo na linha das curiosidades ali, eu que não queria perder a oportunidade de falar um negócio que eu achei genial. O Toriyama, ele tava tendo dificuldade, porque ele tinha essa. Quando ele tava com dificuldade de desenhar um personagem, ele queria dar um jeito de mudar a parada. Por exemplo, o Super Saiyajin, ele só nasceu porque no mangá que é preto e branco, a hora que você desenha alguém de cabelo amarelo, ele fica branco. Ou seja, você não precisa pintar o cabelo de preto. Só nasceu o Super Saiyajin pra isso, segundo ele. Ou segundo mitologia da internet aí. Mas é o que a gente tem hoje aí como verdade. Outra parada que ele fazia, bem sacana mesmo, ele queria desenhar o Goku maior e mais velho porque tava difícil equilibrar as dimensões do personagem, por ele ser pequenininho, nas lutas contra adultos. Então ele, cara, eu quero deixar o Goku mais velho, maior... Só que a editora tava com muito pé atrás, assim, pô, cara, o bagulho tá vendendo pra caralho, o mangá é pra pessoas mais jovens, será que as pessoas vão continuar se identificando, não sei o que e tal? Aí meio que foram enrolando ele, pra ele não fazer. Aí ele pegou e mandou o capítulo, né, o capítulo da semana em cima do laço pra revisão.
De novo.
Então, tipo, desenhando o Goku mais velho. Então os caras não tiveram argumentação, não tinham o que fazer. Aí eles tiveram que publicar. Só que a recepção do povo foi muito boa e deu certo, sabe? Então, a partir dali, ele conseguiu dar o pulo. Inclusive, ele criou o Dragon Ball Z, ele botou o nome Z, porque a ideia é que depois do Z não tem nada no alfabeto, né? Então, a ideia era acabar ali.
Tem Super, tem Kai, tem...
Ele acabou, né? O ponto é que continuaram de diversas formas possíveis, porque o bagulho faz muito sucesso até hoje, né? Então, a editora não ia simplesmente parar de produzir coisas de Dragon Ball do nada, né? Então, temos aí Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, filmes e o próprio GT.
É, vai ter mais um Dragon Ball esse ano, né? Acho que é no meio do ano, se não me engano.
Cara, não sei, velho. Só sei que, enfim, não acaba.
Só sei que...
Que é Dragon Ball Daima, acho que é.
Ah, aquele que todo mundo vira criança?
Isso, Dragon Ball Daima.
Os caras vão fazer o GT One More Time, velho. Apesar que GT é bom, né? GT é bom, não é do Toriyama, mas é bom.
Ah, cara, mas assim, só uma coisa, já que a gente tá indo pros finalmente, era interessante a gente comentar também que o Akira Toriyama, ele não se focou só também em fazer mangás, né? Ele também ele fez character designer, ele fez artes pra jogos como Chrono Trigger, ele fez também artes pra Dragon Quest, ele também fez character designer pra um jogo que é... Como é que é o nome? Que vai até lançar um anime agora em março, que é sobre um... Sobre o Beelzebub no deserto, que é...
Ah, o Sandland?
Sandland, é? Isso. O jogo já, se não me engano, já lançou e vai lançar um anime agora em março.
É, né? Um jogo?
Sandland. Sim, é um jogo. Sandland é um jogo. É um joguinho.
Caralho,
bem
não
legalzinho, mano.
Eu achei que
mano.
Era um anime. Eu achei que era um mangá, um anime, sei lá.
E vai ter o anime do jogo, né? E os character designer e tudo foi feito pelo Akira Toriyama.
Mas eu acho que tem um one shot, tá? Ele deve ter feito algum one shot pra contar um pouquinho da parada.
Não, desculpa. Não, eu vou me retificar aqui. O Sandland é um mangá criado pelo Akira Toriyama, acho que nos anos 2000, tá? Acho que é um one shot mesmo. Se eu não me engano, é. Porque eu lembro que tava esse nome Sandland no... Quando fui pesquisar sobre Akira Toriyama, mas eu não fui parado pra ler. Mas tem o jogo do Sandland. Isso aí é fato.
Tem o jogo do Sandland, da hora. É, porque, na verdade, deve ter jogo de coisas do Toriyama que a gente nem imagina, né? Mas acho que o mais popular é o Dragon Quest, né?
Cara...
O Dragon Quest é o que mais... Tá, tirando os do Dragon Ball.
É...
Tirando os do Dragon Ball.
Que os de Dragon Ball é sacanagem, tá ligado? Que teve 200
tirando
e, mano...
Tirando os do Dragon Ball.
Joguei o Budokai Tenkaichi 3 mesmo, o que eu quebrei de controle nele é brincadeira, velho.
Todo mundo, né, cara? Meu Deus, meu pai pirava. De novo? Só que ele não dava outro controle, né?
Eu acho que eles fizeram de propósito, né, velho? Tipo, aquela parada de quando tu colide dois Kamehameha, tem que ficar girando analógico o mais rápido possível. Eu acho que eles fizeram de propósito pra arrebentar o controle, tá ligado?
Cara, tática de venda da Sony, tá? Total, é. Assim, tipo... O Toriyama botou um negócio bem soft, assim, ah, quando dois Kamehameha se bate, o cara joga uma pedra, papel, tesoura. Tipo, Sonic só escolhe, pá. Nem foi o Toriyama, né? Mas, enfim, o idealizador, pá. Aí a Sony, não. Bota a criançada pra tremer o controle até o chão e bater e quebrar tudo. Foda.
Se o God of War tinha que apertar o bolinha e já quebraram bastante controle, vamos aumentar.
Nossa. O botão ficava aterrado lá dentro, né, cara? Tu não conseguia mexer direto. Nossa, aquilo lá era uma porcaria, bicho. Muito bom. Ele fez ilustração até pra filme, né, cara? O Toriyama andou fazendo ilustrações, posters de filmes e coisa do tipo.
Capa
assim. Então o cara era bem... Ele era bem envolvido, assim, com várias artes diferentes, porque ele era um cara que admirava tudo isso, né? E, bom, ele sempre trouxe muitas referências da cultura, de várias culturas, na verdade, pra dentro das histórias dele. Então, com certeza, ele gostaria de botar o pezinho em várias dessas coisas que ele usou como referência, né, cara? Faz muito sentido pra mim, assim, esse envolvimento dele, no geral, com a indústria e tal.
Eu também queria comentar que a gente falou sobre Sandland aqui e essa adaptação da história do Akira Toriyama, que tem em jogo, né? Como eu tinha comentado antes. Vai estar no Disney Plus, dia 20 de março, o primeiro episódio, né? Então quem quiser acompanhar aí...
Olha aí!
Né, quem quiser sentir um pouco de Akira Toriyama pra... Sei lá, né? Eu tô um pouco sentimental com essa parada do Akira Toriyama, que eu com certeza vou ver... Né, o Sandland.
Uhum.
E provavelmente, talvez, quem sabe, como foi com o anime do Cyberpunk, talvez eu até compre o jogo pra jogar, né? Dependendo de como a história me impactar, né? Mas conhecendo o Akira Toriyama do jeito que ele é, deve ter muita comédia e muita ação, né?
Cara, com certeza. Até porque ele escreveu esse depois de Dragon Ball, né?
Uhum.
Então ele com certeza vai ter, tem muito mais know-how aí pra entregar aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer e que ele sabe que a gente gosta e que ele sabe fazer. Então, tipo, com certeza vai ser um negócio da hora, assim. Eu não espero nada ruim, não. Até porque, se eu não me engano, o estúdio é um bom estúdio. né, do Jump Studio referenciado aí no... Acho que é a própria Toei, se eu não me engano, que vai fazer o lance do Sandland. Porque a Toei é parceirona do Toriyama desde o Dr. Slump, porque o anime, todos os Dragon Ball, Dr. Slump, tudo coisa arada, tudo da Toei. É tudo da Toei, que é um dos maiores, talvez o maior estúdio de animação do Japão. Apesar do mapa estar muito em alta aí, cara, a Toei tá aí desde o século passado, bicho. Saca? Então os caras são, tipo, muito foda, tem muitos títulos, muitos direitos de muitos títulos importantes aí. Então, sem dúvidas, alguém vai ganhar, né? Dinheiro.
O meu medo só é que é um diretor desconhecido, né? O cara não fez muitos animes e tal.
Então, acontece, né?
Não com muita frequência, mas acontece.
Acontece pouco, mas acontece bastante. Frequência é baixa, mas acontece mais do que deveria, né? Mas tudo bem. Faz parte.
É raro, mas acontece com frequência.
É, essa é a frase que eu queria, mas eu não consegui, cara. Muito obrigado.
Pra finalizar, então, eu queria trazer à tona um dos últimos recados que o Akira Toriyama deixou, né, que é até um pouco triste, que teve uma exposição dele, né, que alguns trabalhos dele vieram a ser expostos e tal, né, em um evento, e ele acabou deixando algumas mensagens, né, dá pra você pesquisar depois na internet que tem as outras coisas que ele falou, mas o que mais me impactou foi a última mensagem que ele deixou, que ele falou que a saúde dele estava debilitada, que meio que tipo, ele não sabia há quanto tempo ele ia tipo, durar, né, tipo, se manter. E ele falando para as pessoas, tipo, acompanhe meu trabalho enquanto eu puder estar trabalhando, né, bem dizendo, ele falou isso, né. Então ele tinha essa noção que a saúde dele estava debilitada, só que mesmo com a saúde debilitada, ele ainda continuava trabalhando e continuava se envolvendo com essas coisas, né. Eu acredito muito que... É meio que triste ver que ele sabia o destino dele e mesmo assim ele continuava trabalhando, né? Mas eu acho que essa questão de o autor ir embora e a obra ficar é uma coisa que eterniza a pessoa, sabe? Eu acho que o Akira Toriyama, não querendo diferenciar ele de outros autores que vieram a falecer, mas é um cara que ele vai ficar marcado pra sempre como ponto de referência pra futuros autores e daqui a 100 anos... ainda vai ser lembrado Dragon Ball e talvez seja considerado o mangá clássico pilar dos anos 90, dos anos 2000, enfim. Eu acho que o Akira Toriyama se despede da gente, mas ao mesmo tempo se eterniza para sempre nessa indústria que ele fez crescer, né? Porque ele é um dos grandes precursores da indústria de mangás crescer tanto fora do Japão e também da popularização dos animes, né? Porque Dragon Ball foi outro pilar, né? Então, eu acho que é triste, mas ao mesmo tempo é lindo ver que a obra dele vai perdurar ao longo de muitos e muitos e muitos anos.
Tem uma frase muito boa, que eu acho que complementa isso tudo que o Dude falou, que é que um homem morre duas vezes, né? De fato, quando sua vida acaba e quando as pessoas esquecem dele.
Caraca, essa frase é pesada demais.
Nesse quesito, Akira Toriyama vai viver por muito tempo ainda, porque, cara, sou super fã de One Piece, de Naruto, de Bleach, mas, irmão, nenhum desses três fez o que Dragon Ball fez no mundo. Nenhum.
Não. Não.
Nenhum, sabe? Então, é uma parada que é simplesmente revolucionário. É claro que não é só um jogo de... Não é só uma parada, ah, foi talento, é porque Dragon Ball é muito bom. Tem muito a ver com timing também, né? Então, se Dragon Ball saísse hoje, será que ia acontecer? Cara, não adianta entrar nesse tipo de discussão, porque até tinha um professor antigo meu de história que falava, não existe e se na história, né? Porque, cara, tu entra no mundo de suposições infinitas, né? O fato é que ele fez isso acontecer, fez parte disso tudo e o hoje só tá aqui... Como é, porque ele fez lá atrás, sabe? Então, ele, junto com várias outras pessoas, é claro, não desmerecendo toda a equipe e todo mundo que trabalhou junto com o cara. Mas, bicho, vai demorar muito pra Dragon Ball sumir, desaparecer, sabe? Acho que, como o Dude falou, é um clássico, mas hoje ainda é tão popular, se não mais popular do que outros animes que são muito populares, e ele é popular por mais tempo, e isso que pega. Então, desde antes dos anos 2000, já é popular ainda. É diferente de One Piece que, pô, One Piece 10 anos atrás no Brasil. Cara, ninguém falava abertamente sobre One Piece, não se tinha muito. Mas Dragon Ball tinha. E Dragon Ball ainda tem. E Dragon Ball tinha antes dos anos 2000 já. Então, bicho, é uma parada simplesmente surreal, assim, saca? É surreal, acho que é incompreensível, na verdade, entender o quanto Dragon Ball e o quanto Toriyama, por consequência, acabou influenciando o mundo todo, cara. O mundo todo. Então, é isso. Acho que é triste, mas ao mesmo tempo é feliz, porque tenho certeza que ele conseguiu atingir o objetivo dele, né, cara? Que era fazer as pessoas felizes com as histórias dele, né? Todo autor que vai pra uma comédia, eu penso que espera esse lado da parada, né?
Nas palavras dele próprio, como o Dude falou, né, dele dizendo que o que ele queria que as pessoas continuassem seguindo ele, e o que eu acho também bacana dele como autor dessas pesquisas fundamentadas em vídeos do YouTube e sites e coisas que a gente tem hoje acesso, a gente percebe que ele não era depressivo, que ele não era uma pessoa... Porque normalmente, às vezes, acontece isso. O cara vai ver a história da pessoa... Ah, ele tava passando por um momento tão difícil. Ah, o cara é depressivo, o cara tem problema com a família. O cara... Não, cara, ele era casado. A mulher dele ajudava ele no trabalho dele. Ele gostava do que ele fazia. Ele só trocou de Dr. Slump pra Dragon Ball porque ele dizia que tava caindo na mesma rotina de quando ele tava trabalhando fechado, então ele queria mudar um pouco. Ele conseguiu esse espaço. Ele teve que trabalhar pra isso, né? Mas assim, percebe-se que ele teve uma vida boa enquanto estava vivo. A gente não sabe os pormenores, como é que era a família, enfim. Mas pelo que a gente percebe, o trabalho dele estava indo bem. Ele gostava muito dos outros mangakás. Ele tinha até vários autógrafos guardados de outros mangakás, porque ele gostava muito de viver naquele mundo que ele estava vivendo. E ele se foi em alta, né? As pessoas continuavam falando dele. Tu falasse ali agora... sobre a One Piece, tu vê hoje em dia as pessoas falando, tu ouve. Só que ainda é nichado. Por mais que One Piece é algo que todo mundo conheça, se eu ir na festinha do meu primo, que era de One Piece as coisas, os pais não entendiam o que era aquilo. Só que tu botava foto do Goku, o meu pai falava, ah, isso é Dragon Ball. Tipo assim, ele foi pra um lugar totalmente fora do... Ele conseguiu estourar a bolha de uma forma que, cara, não tem como explicar. Eu sou eternamente grato, como vocês já brincaram, que talvez eu seja da cúpula a pessoa que mais se diz fã de Dragon Ball. A gente brinca com isso e tal, porque a minha
mais
vida...
Mais deve a Dragon Ball.
É. A minha vida, cara, desde os meus 12 anos, 10 anos, sempre foi Dragon Ball, amigo, irmão, casa, tudo... Dragon Ball, agora eu vou fazer 33 anos de idade, vai ficar bem datado esse programa, mas enfim. A minha mãe falou, oh, vamos fazer uma festa e vamos botar o Goku ali na decoração, tá ligado?
Nossa, eu pedi demais, anos, velho. Cara. Ah, engraçado, aniversário temático.
É, tipo, com 33 anos eu ia botar o Goku, tá ligado? Só que aí não deu certo por questão de datas, mas enfim. Fica assim, a Toriyama, 34 anos eu iria fazer uma festa em homenagem a Dragon Ball.
Aí os docinhos vai ser as esferas do dragão, tá ligado?
Bom, era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido nosso papo sobre esse grande artista, esse grande mangaká. Novamente, foi uma primeira vez que a gente fez algo do tipo, esse cast meio biografia. Espero de verdade que vocês tirem um tempinho para mandar um feedbackzinho pra gente. Pode mandar lá pelo Spotify, pode mandar pelo Instagram, pelo direct. Se você apoia a Cúpula, pode mandar lá pelo grupo da Cúpula, vai ser super bem recebido. Se não apoia ainda, considera apoiar. E aí você pode usar lá o canal interno lá dos apoiadores da Cúpula para trocar ideia com a gente. É o jeito mais próximo que você vai conseguir de trocar ideia aqui com os casters, né? Comigo, com o Dude, o próprio Hugo tá no grupo também. Então toda a galera tá por lá, fora os outros apoiadores que também incentivam e ajudam o projeto aí cada vez mais longe. E era isso, gente. Dude, perguntinha relâmpago? Quer soltar aí?
Vou deixar a parte de comentários lá no Spotify pro pessoal talvez escrever alguma coisa que queira falar sobre Akira Toriyama, né? Tipo, dizer, bah, ele me marcou muito por causa disso, ou ele me marcou muito por causa daquilo, entendeu? Deixar aí o pessoal comentar a respeito, porque é interessante a gente ver outras histórias, né? Porque assim como Akira Toriyama nos marcou, ele deve ter marcado muitas outras pessoas, e essas pessoas devem ter histórias pra compartilhar, né? Então, eu deixo aí a pergunta relâmpago ali nos comentários do Spotify pra vocês deixarem as suas histórias.
Qual a sua história com Akira Toriyama, né, cara?
É.
Olha aí. Então tá, gente. Pô, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um grande abraço.
Tchau. Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.